Nesta manhã de sexta-feira, sempre às sextas-feiras, tema sobre meio ambiente. Então vamos ao assunto de hoje. Na última terça-feira, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, aprovou reajustes tarifários de energia para 13 distribuidoras, todos acima de 9%, podendo chegar a 24%, conforme a distribuidora. Bom, segundo a ANEEL, o que mais influenciou no reajuste foram os chamados componentes financeiros, principalmente relacionados à aquisição de energia e ao risco hidrológico. A gente sabe que a nossa matriz é muito, né, presa à questão da hidrologia, do volume de águas para a produção de energia elétrica. Muito bem, sobre o assunto nós vamos conversar com o professor Pedro Luiz Cortes, livre docente, professor da ECA e do PROCAM, Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, do Instituto de Energia e Ambiente aqui da USP, coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade, além do canal no YouTube O Ambiente é Nosso Meio. Bom dia, professor Pedro.
Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês.
Muito obrigada e vamos entender o que é que levou a esse aumento e bem acima da inflação. A energia elétrica está pesando muito no bolso para o consumidor.
É, se já não bastasse, a gente está com a tarifa, né, tarifa vermelha, bandeira 2, patamar 2, né, bandeira vermelha, patamar 2, vem mais esse aumento. E a escassez hídrica, ela foi apontada pela ANEEL como principal motivo dos reajustes das tarifas praticadas pelas distribuidoras. Importantes reservatórios continuam com volume baixo, como é o caso de Furnas, que está com 25%, Serra da Mesa com 19%, Sobradinho 29% e usina Bento Munhoz com 20%, só para citar algumas, né? E quando os reservatórios apresentam volume reduzido, a geração termoelétrica é acionada e ela tem um custo muito maior. É. Mesmo praticando a bandeira vermelha patamar 2, que representa a tarifa mais cara, a ANEEL considera que há um passivo acumulado desde o ano passado, que não foi coberto por essa tarifa mais elevada. Então, quando ela projetou essa tarifa mais elevada, ela fez uma previsão de que 95% das situações seriam cobertas pela elevação da tarifa. Mas o cenário crítico, segundo ela, da falta de chuva, superou as piores expectativas, né? Gerando um déficit de arrecadação do setor. Ou seja, a gente acabou utilizando mais energia termoelétrica do que originalmente previsto, tendo em vista aí a forte estiagem que se estendeu ao longo do ano passado e até metade desse ano, né? Em diversas áreas aqui da região sudeste, centro-norte do país. O problema é que a falta de chuvas, ela deverá persistir até meados da primavera. Então, a gente não está livre ainda desse cenário, ele deve continuar bastante crítico, pelo menos até a metade do semestre atual. Há a perspectiva de um novo El Niño, né? O que poderia aumentar as chuvas na região sul e também na parte sul da região sudeste, caso ele fosse um El Niño forte. Mas esse novo El Niño poderá ser fraco, a tendência é que ele seja mais fraco do que o habitual, segundo os prognósticos atuais. E ele poderá não ser a solução para todos os problemas de escassez, inclusive para o abastecimento de água na região metropolitana de São Paulo. Então, isso é uma questão que afeta não só a geração de energia hidrelétrica, mas também o abastecimento de água para consumo, né, das pessoas, das empresas. O segundo semestre de 2018 poderá ser parecido com o segundo semestre de 2014, com uma distribuição irregular de chuvas que deverão atrasar. Há um certo consenso entre os meteorologistas a respeito disso, e com um aumento de temperatura. Então, isso poderá atrasar a recomposição dos mananciais, né? A retomada aí do nível dos mananciais, dos reservatórios. E é importante considerar que o aumento de temperatura, ele deverá ampliar a demanda por energia elétrica devido ao maior uso de aparelhos de ar-condicionado. Foi algo que a gente já comentou aqui, que o nosso consumo, o pico de consumo, ele tem se manifestado mais durante a tarde.
Ele mudou, né?
Mudou.
Ele mudou.
Né? Por conta do uso intensivo dos aparelhos de ar-condicionado. Em resumo, nós não temos, nesse momento, um cenário favorável para abastecimento de reservatórios e mananciais nas regiões sudeste e centro-oeste para o segundo semestre.
Isso quer dizer, aquele fator hidrológico, ele deve persistir
pelo menos até meados desse semestre, e há a perspectiva, infelizmente, de que ele possa se estender pelo segundo semestre praticamente como um todo, tendo em vista que as chuvas de primavera, elas deverão atrasar esse ano.
Vamos continuar pagando caro pela energia elétrica.
Infelizmente, sim.
É isso?
E com um valor acima da inflação. um reajuste acima da inflação.
Que pesado, né? Que pesado isso, apesar da inflação estar baixa, não adianta nada, né? Porque alguns componentes pesam no bolso.
Isso reforça aquela velha receita, né? Do cuidado que a gente tem que ter com os nossos mananciais, com as nossas represas, né? Na preservação das matas ciliares, preservação de nascentes, evitar despejo de poluentes ou de efluentes sem tratamento, ou seja, cuidar da saúde ambiental dos reservatórios, dos mananciais, porque dessa forma eles ficam mais resistentes a eventos climáticos mais extremos.
É como uma pessoa.
Se a pessoa está bem de saúde, ela vai resistir melhor a uma possível infecção. Caso ela tenha uma deficiência de imunidade, essa infecção pode se manifestar de uma maneira muito mais severa. Com os mananciais, com os reservatórios, praticamente a mesma coisa. A saúde ambiental deles é fundamental para que a gente possa atravessar esses períodos com um pouco mais de tranquilidade.
E da parte de quem faz o gerenciamento dessa situação e por parte do consumidor economizar.
Sim,
sem dúvida.
É o caminho,
economizar. Vamos continuar pagando alto, é o resumo da ópera, pela energia elétrica. Professor Pedro Luiz Cortes, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, do IEE, aqui da USP, coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade, trazendo sempre para a gente uma reflexão, uma análise sobre um fato, né, ligado ao meio ambiente na semana. Obrigada, professor.
Eu que agradeço, um bom dia a todos.
Até a próxima.
Até a próxima.